O sonho do pai, uma empresa na área da educação. E o professor José Carlos Barbieri realizou o sonho. Agora o desafio é fazer com que o filho sonhe junto e leve a empresa adiante.
Hoje, com essa economia tão instável, você demora um tempo para ter que construir um patrimônio, construir uma empresa e tal, e você quer dar continuidade a ela. Então, com certeza, você tem que preparar os filhos, os seus sucessores, a assumirem compromissos e começar desde cedo, né?
Como pai, qual o principal desafio que o senhor enxerga?
Mostrar para ele a importância de se cuidar, de saber como é difícil cuidar do dinheiro, de ter perspectiva de futuro, de manter um patrimônio.
O filho Victor, de 17 anos, está trilhando o caminho que o pai deseja.
Eu quero fazer o curso de engenharia civil, mas sempre vou estar dentro da empresa do meu pai e tentar ao máximo construir cada vez mais junto com ele.
Mas a sucessão familiar nem sempre é tranquila ou bem processada. Não basta vontade, é preciso conhecimento, técnica, expertises que podem ser adquiridas. E o assunto foi tema de um fórum nesta quarta-feira em Maringá. O palestrante Edson Carmagnani Filho, da Fundação Dom Cabral, diz que a sucessão familiar tem que ser planejada.
A gente tem alguns dados estatísticos, por exemplo, do IBGE, que indica que para cada três empresas familiares, duas capotam da primeira para a segunda geração. O índice de mortalidade de empresa familiar no Brasil é muito grande. 2/3 delas não vão para a próxima geração, né? Logo na passagem de bastão. E é mais grave ainda quando a gente está na terceira para a quarta geração, ou seja, na geração de irmãos para um consórcio de primos. Os dados de consultorias indicam que 96% das empresas familiares falecem, não aguentam. Então a gente tem um grau de mortalidade muito grande. Um dos grandes fatores para isso é justamente essa passagem de bastão, onde você vai ter uma fase de ruptura. Uma primeira geração, os sócios se escolheram, né? Então você tem uma sociedade onde os pais, os irmãos ou amigos saindo de uma faculdade montam uma empresa depois de 30, 40 anos. Isso tem uma coesão e um acordo societário que não precisa nem ser escrito. Da segunda geração em diante, você vai ter sócios impostos, a gente que não se escolheu. Então você vai ter irmãos que não se escolheram entre si, né? Com quem um irmão casa ou vem a separar, são novos personagens que vão virar numa pulverização de capital, de ações e cotas, vão virar todos sócios. Então você tem uma progressão geométrica na empresa familiar, vai chegar muito mais sócios de geração após geração, e ainda você tem uma condição de sociedade imposta. Então você vai ter que lidar com dois fatores. Um é a questão da liquidez. Quer dizer, se a família cresce em progressão geométrica e a empresa cresce em progressão aritmética, em algum momento vai faltar dinheiro, não tem por onde, é uma questão matemática. E o segundo fator, que é um dos grandes desafios de toda empresa familiar, principalmente na questão dos herdeiros, é assim, eles não se escolheram como sócios. Então você fala, eu trouxe meu filho, minha filha, vão ouvir, bacana, às vezes o sonho do pai não é o sonho do filho. Então amanhã serão todos sócios, serão detentores do capital. Daí a dizer que vão trabalhar na empresa, que estão talhados para isso, ou têm capacitação para isso, é uma grande diferença. Então no mundo acadêmico, o que a gente procura fazer nesses anos todos, dentro da Fundação Dom Cabral, no processo de capacitação, é tentar traduzir para o aluno a lógica da profissionalização nas três grandes instâncias que envolvem a empresa familiar, que é a família. A família precisa ser mais profissionalizada, o acionista precisa ser muito mais como sócio do que como parente. Profissionalizar a gestão, e aí você tem várias escolas de negócio, né, para você ter gente boa, porque você precisa de gente talentosa que gere resultado em qualquer instância da empresa. Seja da família ou não, você precisa gerar resultado, ela é a grande motivadora. E uma gestão melhor de patrimônio, uma profissionalização de patrimônio. Organizar com holdings, com acordo, com instrumentos e ferramentas que permitam que você tenha uma estrutura melhor de capital para dar vida longa à empresa. E o que ganhou a musculatura nesse universo de empresa familiar na última década foi um negócio chamado governança. E aí governança, você vai ter uma governança familiar, onde você vai trabalhar sobretudo terceira geração em diante, que é a questão do family office. Então você vai ter discussão com os herdeiros, a história, qual o legado da tua família? Quer dizer, o que você vai deixar como marca? Né? Você vai entrar para a estatística da mortalidade ou você vai levar adiante a chama, os principais valores da sua família dentro da empresa? Isso é uma atribuição clássica de family office. A gente chama de governança familiar. Você tem uma governança societária, reconhecendo que a partir da segunda geração não tem dono, tem sócio. E aí você precisa ter acordo, precisa ter regra, precisa ter disciplina. E você entra, no, finalmente, na instância de governança corporativa, que é a que o pessoal mais conhece, que é ganhando uma musculatura para conselho de administração, é, desenvolvendo a figura de CEO, e aí você tendo uma organização para poder dar longevidade. Esse amadurecimento, entendendo as instâncias e diferenças que você vai encontrar de geração após geração, e tomando cuidado, onde você normalmente tem ruptura de empresa familiar, que é nessa fase de passagens de bastão, é, você tem tudo para dar longevidade, dá para levar mais longe, passar da terceira geração e seguir firme.
Luciana Penha para a CBN.